Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando, hein? Começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Nesta quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, porque até às 6 horas você tem análise e tem discussão por aqui. E olha, gente, se a escolha presidencial fosse hoje, só para vocês entenderem, os eleitores do Distrito Federal confirmariam, inclusive, a reeleição de Jair Bolsonaro, Piperno. No primeiro turno, a aprovação de 36% para Bolsonaro contra 26% para Luiz Inácio Lula da Silva. Num eventual segundo turno, 40% querem a reeleição do nosso atual mandatário contra 38% para o ex-presidente. O avanço do presidente Jair Bolsonaro nas intenções de votos relacionadas nos principais colégios eleitorais é, inclusive, o tema da enquete que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr no jovempan.com.br, votar, participar. E a pergunta hoje é a seguinte: você acha que Bolsonaro ficará à frente de Lula no primeiro turno? Eu não quero saber se ele vai ganhar a eleição. Eu quero saber se você acha que o Bolsonaro vai ficar na frente do Lula no primeiro. Jovempan.com.br, o seu voto. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu trago o resultado parcial. Senhores, ótima tarde, hein? Vamos nessa. Tá frio em São Paulo, Constantino? Você não faz ideia do frio que tá por aqui, mas nós vamos aquecer agora. Piperno, vocês acabaram de sair de uma belíssima discussão, eu vi. E por conta disso, eu começo com o Constantino.
Eu vou começar trazendo o calor aqui da Flórida, então, que está de lascar já, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, Distrito Federal é a terra do funcionalismo público. Claro que nem todos aí são servidores públicos, né? Mas tem muita gente que pelo menos tem um parente, alguém ligado. E se até essa turma já entendeu que aquele que é o mais estatizante, que é aquele que quer impedir todas as privatizações porque quer usar as estatais para roubalheira, para cabide de emprego, para tudo aquilo que sempre foi a história da esquerda no comando desse país. Se até a turma do Distrito Federal já entende, segundo pesquisas que são, repito, enviesadas, sempre inflando os números dos esquerdistas e diminuindo as intenções dos candidatos à direita. Se até aí no Distrito Federal as pesquisas já apontam a vitória do presidente Bolsonaro, é aquela previsão que eu já fiz há algum tempo, e que vai se consolidando, né? O Piperno vai sempre vir com narrativas, não, isso mudou, veja bem, aquilo era uma fotografia. A tendência é uma só, né? Quando chegar mais perto das eleições, as pesquisas vão retratar de forma um pouquinho mais acurada a realidade que todo mundo percebe nas ruas. Bolsonaro já está, e muito, na frente de Lula.
Serrão, você acha que essa é mesmo a realidade? Essa que o Constantino traz do Bolsonaro na frente do Lula?
Saudações, meus amigos e amados haters. Eu até já escrevi sobre isso aqui no site da Jovem Pan, advertindo que tem o risco, sim. Os inimigos de Bolsonaro trabalham com a possibilidade até dele vencer no primeiro turno. Tem gente falando disso. De repente, eles têm pesquisas altamente qualitativas para estarem fazendo tal avaliação. As pesquisas normais, que são exibidas aos profanos, né, como forma de propaganda, elas dizem que Lula, o santo casamenteiro de hoje, é o grande vencedor. Só que não dá para acreditar nisso, não dá para levar isso a sério. Exatamente por isso, Bolsonaro está fazendo já uma pré-campanha baseada em alguns eixos muito evidentes. Um é a ofensiva contra o poder supremo, que hoje é um poder impopular. A outra é a questão dos combustíveis, que ele utiliza a Petrobras para bater na Petralândia e lembrar que eles foram os causadores da corrupção que quase acabou com a empresa e que tem como consequência hoje esse combustível alto e toda essa bagunça econômica. E um outro ponto que Bolsonaro está pegando é a questão da liberdade, que no Brasil ela é sempre uma luta necessária e permanente. Então, Bolsonaro tem alguns eixos que está usando como campanha e a oposição, por enquanto, não consegue apresentar uma alternativa de melhora para o país. Não tem proposta. Continua, como Constantino bem lembrou, com aquela proposta velha, que em boa parte, na gestão Dilma Rousseff, não deu certo. Uma gestão que foi marcada pelo aparelhamento, inclusive econômico, do Estado brasileiro. Várias empresas estatais e várias grandes empresas aparelhadas pelo esquema petista até hoje. Impressionante, até hoje. E isso é uma das causas do subcapitalismo tupiniquim tá aí patinando, como sempre. Então, a população brasileira, em sua maioria, quer um país com emprego, com mais renda, com mais comida, com mais capacidade de geração econômica. Então, é isso, é essa perspectiva que o povo quer e é isso que Bolsonaro está vendendo assim gradualmente. Ainda tem coisa a entregar na economia. Na hora que ele entregar isso, aí sim ele pode ter uma hegemonia política maior consolidada.
Piperno, essa é a realidade na sua ótica?
Não, nada disso. Inclusive, boa tarde aos amigos, boa tarde à audiência. Aliás, me espanta muito Constantino, lá da Flórida, da bolha da Flórida, ter essas percepções assim, né? Tão detalhadas. Eu tenho a impressão que deve ter algum drone eleitoral que ele dispara de lá e sobrevoa aqui.
Começou atacando.
Não, eu fui citar.
Quando, ô Marcos, quando o cara lança a mão do argumento geográfico, é porque bateu o desespero.
Não, que desespero. Aqui, desespero por quê? Pelo nefasto que fica brigando aí porque não vai chegar primeiro.
Piperno, você tá com o pulso de Brasília tanto quanto eu. Você tá em São Paulo, você não tá em Brasília também.
Não, mas assim, a gente tá mais perto, de vez em quando vai para lá, tem algum contato e tal.
Entendi.
Em relação a Brasília, Constantino, então vamos lá, dados que talvez você não conheça. Mas Brasília é a região do Brasil de maior renda per capita, né? Então, isso já explica muita coisa. A elite do funcionalismo, aliás, está lá. Eu também disse aqui, anteontem, né, que todos os mapas de pesquisa, eles apontam vitória do presidente Jair Bolsonaro no Centro-Oeste. Brasília, até onde se sabe, né, está inserida nisso. Então, se você pegar, por exemplo, uma eleição, se você fizer uma pesquisa em Santa Catarina e uma em Pernambuco, provavelmente em Santa Catarina vai dar uma goleada em favor do presidente Bolsonaro, da mesma forma que em Pernambuco Lula ganha fácil. Então, assim, repito que a gente tem visto em todos os levantamentos aí, tem uma disputa mais ou menos equilibrada aqui no Sudeste, o Lula está numericamente um pouco à frente, Bolsonaro, em muitos levantamentos, ganha ou empata no Sul, ganha no Centro-Oeste e o ex-presidente Lula vence lá no Nordeste. Então, você pegar o Centro-Oeste, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, é muito provável que o presidente Bolsonaro vá vencer nessas cinco unidades.
E o que vai decidir a eleição, Marcon?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, sempre o ambiente econômico ele vai ter um papel preponderante no que se refere à eleição, à reeleição de uma pessoa. Eu enxergo que de novo, né? Existe muita pauta midiática que serve para colocar o governo e os seus ministros numa espécie de defensiva. E ela é muito ruim, porque as reformas boas, as reformas estruturais, as reformas que vão, de alguma forma, tirar o Brasil dessa dependência estatal, desse ambiente sufocado nos setores regulados onde o Estado se encontra, elas foram realizadas, algumas estão em andamento, o processo de desestatização ele tem sido muito bem realizado também pelo governo federal. Então, tem uma série de reformas silenciosas acontecendo aí, só que você não vê isso no espaço midiático. A gente fala, a gente estava debatendo agora há pouco, que o jornalismo profissional morreu. Por quê? Porque ele traz essas polêmicas vazias e ele fica, de alguma forma, incentivando um debate vazio, o debate da ameaça à democracia, o debate da chocadeira aqui, do meu lado, do ovo da serpente. E isso daí não é nada de propositivo e está completamente ignorando o que foi feito no ambiente regulatório brasileiro, o que foi feito de desestatização e o que precisa ainda ser feito também. Então, deixa de lado o técnico, que é importante, que é relevante para nós, a população fica numa espécie de marasmo, presa nessa ideia de polarização pernóstica, polarização ruim para o país, e fica toda hora recebendo paulada de que existe uma ameaça, aí vem o TSE agora, quer controlar a questão relacionada à informação dos ministros, dos juízes. Eu acho isso muito ruim. Agora, quem vai levar a eleição? Eu entendo que as pessoas conseguem compreender o cenário internacional de crise e conseguem atribuir que, no âmbito interno, a crise também foi gerada por pessoas como João Dória, por governadores de estado, por prefeitos que instituíram a política insana, matadora de lockdown. Eu acho que esse chip ninguém tira da cabeça do povo brasileiro. E eu acho que isso vai definir de fato a eleição, porque de um lado você tem a esquerda delirante defendendo lockdown de maneira atabalhoada, de maneira irracional, e de outro lado você tem o povo que teve que fechar o comércio, fechar a venda, fechar o açougue, e foi prejudicado por conta dessa política maluca, e consegue enxergar o que é discurso manipulativo de político que acha que fala em nome do bem coletivo, de um discurso de um político que defende a liberdade das pessoas de empreenderem e de se arriscarem como elas entenderem correto.
Muito bem, Piperno, você me pediu, por favor.
Deixa eu...
Claro, Constantino.
Não, eu só vou acrescentar, porque o Piperno traz sempre essa divisão regional e, claro, o Nordeste ainda é um reduto que, dizem as pesquisas, né, Lula dominaria, apesar do que ele não sai nas ruas nem lá. Nós tivemos uma pesquisa também, além do Distrito Federal, na Bahia. Né, e o grau de vantagem atribuída ao Lula na Bahia é uma coisa impressionante. Sem dúvida ele tem vantagem, eu não acho que seja tanta. Mas ele tem vantagem, a Bahia é o estado talvez que mais receba assistencialismo. Né?
Falando de mais de 60% e menos de 20%, né, de intenção.
Exato, é uma coisa estrondosa. Então, a provocação foi feita até pelo deputado Paulo Eduardo Martins, né? Poxa, comeu um acarajé, ou pelo menos um passeiozinho na Bahia, nem isso, nem no estado onde o Lula passeia, dá de lavada, segundo os estudos de pesquisa, ele aparece nas ruas, quer dizer, é um negócio impressionante. Quando é que esse homem vai para a rua?
E no caso da Bahia, é um estado realmente curioso esse que o Constantino traz, porque nós temos na liderança com quase 70% das intenções de voto o ACM Neto do União Brasil, né? Então temos
Perfeito.
Lula e ACM Neto.
Você vê como isso é muito curioso, é muito típico do Brasil, porque, aliás, é muito parecido também com o que acontece em Minas. Por exemplo, a ACM Neto é líder disparado, sabe que provavelmente vai ser o governador, o PT não tem um nome forte, contava com o Jacques Wagner, que preferiu não ser candidato, conta com uma vaga no ministério, num possível ministério, né? Só que a ACM Neto também não faz oposição ao Lula. Ele se equilibra, ele não apoia ninguém, porque ele sabe que a eleição pode ser muito tranquila desde que ele não corra certos riscos. Em Minas, por exemplo, tem aquele caso que eu já disse ontem aqui, Calil do PSD apoiando Lula do PT, tendo como candidato a senador alguém ligado ao bolsonarismo e tendo como vice alguém do PT. Essa é a chapa que se desenha. É uma chapa meio Frankenstein, mas é também típico da política brasileira. Agora, quanto a esse negócio de sair na rua, não, uma bobagem. Por exemplo, o domingo o Bolsonaro foi comer um pastel no Distrito Federal e tem os vídeos aí dele sendo xingado, fora Bolsonaro. Qualquer Twitter tem esse negócio aí. Então, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, dar a maior palmatória em relação a algumas evidências. Porque não dá para dizer que alguém que esteja na frente em 100% dos levantamentos não seja, de fato, o líder em pesquisa.
Bem, Piperno, deixa eu girar o assunto aqui no nosso 3 em 1, gente. Uma negativa do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro foi anunciada pelo ministro Dias Toffoli. Ele rejeitou a notícia-crime ajuizada pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, que integra a corte por suposto abuso de autoridade. Para Toffoli, não há indícios, ainda que mínimos, de que Moraes cometeu algum crime. O ministério arquivou o caso no mérito, rejeitando, inclusive, o seu prosseguimento dentro da corte. A notícia-crime foi ajuizada no Supremo na segunda-feira e a gente trouxe aqui no 3 em 1 e temos aí já a rapidez do Supremo nessa análise, Serrão.
É, fiquei impressionado com essa rapidez. De manhã cedo, até escrevi meu artigo para o site da Jovem Pan, antecipando que o Supremo nada decidiria sobre isso. Ele não jogaria contra o próprio time. Quem pegasse a relatoria, eu nem sabia de manhã cedo ainda, cedinho, quando eu escrevi, que seria o Toffoli, mas o Toffoli foi aquilo previsível. Ele foi rápido, rasteiro e definiu claramente que não cabia a tal notícia-crime em função do que foi apresentado pelo cidadão Jair Bolsonaro, que não foi aí nesse caso nem o presidente da República que entrou com queixa-crime, não. Foi o cidadão Jair Bolsonaro, que por acaso é o presidente da República, mas ele utilizou um advogado particular e não o advogado geral da União, o que daria o tom da institucionalidade do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda não chegamos nessa etapa, mas há indicativos que possa chegar nela, sim, em pouco tempo. Agora, Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, era esperado que isso não daria em nada, mas do ponto de vista político, foi mais uma marcação de terreno de Bolsonaro contra o poder da juristocracia. Ele mostrou que ele tem coragem e tem capacidade, até e vontade política, de desafiar aqueles togados que estão também desafiando ele e o governo dele. Então, esse é um ponto importante que tem que ficar fincado. Agora, esse conflito entre ambos é muito interessante, porque ele abre caminho para que a gente chegue mais adiante, ainda não vai ser agora, ainda vai ter que passar essa eleição, saber o resultado dela, para que a gente chegue a uma paz institucional, ou um equilíbrio correto, dinâmico, entre os poderes, que hoje está claro que esse equilíbrio não acontece. Há um desequilíbrio. O poder judiciário está se sobrepondo ao executivo e ao legislativo. Isso não é ideal em um regime que se espera democrático. Mas, como sempre digo aqui, não temos democracia no Brasil, apenas a aparência de ser democrático. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Então, essa ação de Bolsonaro, ela é importante do ponto de vista da luta do cidadão contra a opressão do poder do Estado. Se ela ainda não deu resultado, não deu, mas é um grande avanço.
Consta, e o Bolsonaro, como a gente repercutiu aqui, tentou justamente ingressar com essa notícia-crime no Supremo Tribunal Federal e não conseguiu. Mas não desistiu, porque voltou a pedir investigação do ministro Alexandre de Moraes, agora na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Como é que você vê essas tentativas constantes do presidente, Consta?
Bom, Paulo, eu vejo como louváveis, né? Até porque ele tem um bom caso. Quando você vai ver a ação que foi ajuizada, ela é muito embasada, né? Ali são denúncias evidentes para qualquer brasileiro minimamente atento, né? Que sabe do complô supremo que está acontecendo no país contra um dos candidatos, né? Ao mesmo tempo que lavaram a ficha e tornaram elegível o ladrão condenado em três instâncias, estão fazendo de tudo para atrapalhar e prejudicar e até derrubar o presidente eleito com quase 60 milhões de votos. Então, as denúncias feitas ali de abuso de poder são muito claras, né? E era evidente que, caindo a relatoria no Dias Toffoli, o criador do tal inquérito de fake news, que deu no dedaço para a relatoria do Alexandre de Moraes, o Tucano, né? Era evidente que isso ia ser arquivado, ignorado, né? Então, é o advogado do PT, junto com o militante Tucano, agindo para barrar uma boa causa apresentada pelo cidadão Jair Bolsonaro. Vai parar na PGR isso? Não deve prosperar também não, porque o Augusto Aras é o Augusto Aras. Ele quer ficar muito bem com a turma do Supremo também, né? Então, eu acho que no final das contas o presidente vai ter que ir para uma corte internacional apresentar a sua denúncia. Mas, no mínimo, além da jogada política, né, isso serve para um registro histórico no país. Quando olharem lá na frente, não vão poder fingir que não aconteceu aquilo que todos nós sabemos que está acontecendo, enquanto que a ex-imprensa, essa ala militante da mídia, fica aplaudindo todo esse arbítrio e abuso de poder. Veja que hoje, nos principais jornais por aí e tudo, eles chamam a atenção para a notícia, porque não dá para ser diferente, e logo embaixo já chamam manchete, veja outros ataques do presidente à Corte Suprema, veja em quantos inquéritos o presidente é réu. Quer dizer, eles não olham o cerne da questão, o conteúdo da denúncia. Até porque se fizessem isso, iam ter que defender o indefensado.
Marco, o Aras não está muito disposto não a abrir, inclusive, esse inquérito contra o Alexandre de Moraes, alegando que ele intensificaria a crise entre os poderes.
Então, Paulo, numa disputa como essa, tem que ficar claro, de maneira inequívoca, assim, sem nenhuma dúvida para quem está ouvindo a gente, que existe um ministro do Supremo Tribunal Federal que abusou do poder que ele detém. A gente denuncia isso praticamente todos os dias nos programas de opinião aqui da Jovem Pan. É escancarado. Não é uma coisa que... Você fala, existe sutileza, Serrão, nisso daí? É algo que precisa ser explicado para que a audiência entenda? Não, é escancarado. É abuso de poder, abuso de autoridade escancarado de Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro está fazendo, tentando acessar a Suprema Corte, óbvio que não ia dar certo. A Suprema Corte vai se proteger, é até da natureza humana, né, se tornar corporativista dessa forma. Agora, aí a gente fica numa situação tão ruim, Paulo, que resta o quê? Pleitear um pingo de decência do Alexandre de Moraes falando renuncie a essa presidência do TSE, não seja o presidente do TSE. Mas você acha que isso vai acontecer? O cara está numa bolha. Eu juro para você que eu acho que ele não escuta a Jovem Pan. O que, que ele escuta? Essa mídia, a extrema imprensa, a velha imprensa, como o pessoal do Pingos nos diz, fala, que fica louvando essa postura insana dele. Então, ele só escuta a corte, o pessoal da corte que fica incensando o cara. Então, não penetra na bolha dele. E ele já está embriagado de poder. Essa sensação de invencibilidade da pessoa, hubris, é uma arrogância... Né, muito feia que você vê de uma pessoa que acha que tem poder sem limites e ela vai usar isso em detrimento da democracia. Porque quando você está gerando tanta desconfiança assim na população brasileira, no eleitorado do Bolsonaro, no eleitorado em geral, a única coisa razoável a se pensar é não entre nessa disputa, dê um passo para trás, saia desse ambiente conflagrado de polarização. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê uma pessoa completamente fora da realidade, parece que ele está no Monte Olimpo lá, é um semideus, né? Olhando para baixo. Parece que todos os ministros têm feito isso. Né? Todos os ministros têm agido como semideuses, olhando para baixo. Vamos falar o que é informação verídica, vamos corrigir o que é informação verdadeira da falsa. Gente, eles estão num mundo que a gente não vive. A gente debate toda hora o que é e o que não é fake news. Agora você quer que eu acredite que o ministro Supremo vai vir brotando do mundo ideal dele, falando para mim o que é certo e o que é errado? Então, eu acho que o Bolsonaro vai jogar esse jogo. Essa crise existe muito mais por conta do judiciário do que por conta do executivo. E ele tem que usar de todos os instrumentos jurídicos que estão à disposição dele para fazer valer o pleito e deixar claro que Alexandre de Moraes é um ministro suspeito, porque ele tem um lado sim e ele já deixou isso evidenciado para todos.
Muito bem. Piperno, por que você está olhando para baixo, hein?
Olhei para baixo, olhei para cima. Quando eu olhava para cima, porque o Marcos estava fazendo um longo desabafo, eu estava olhando o tempo, né? Falei, poxa vida, está cumprido, né? Eu já disse aqui que o Marcos tem uma vocação assim para ser relação, né, à extensão do discurso. Uma espécie, assim, quem sabe, um sucessor de Fidel Castro, Chaves à direita, né? Bem à direita, por sinal. Quando eu olhava para baixo, é porque eu queria de novo ler o que o Bolsonaro disse aqui no comício da Paulista, no 7 de setembro. Quando ele, sobre Alexandre Moraes, dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Né? Olha só a desobediência... em relação a algumas determinações do STF. E aí ele continua aqui, fala um monte de coisa, até terminar com a história do canalha, né? deixa de ser um canalha, foi a última frase, né, mais forte dele. É claro que esse negócio não nasceu hoje e não é por iniciativa do STF. E aí, quando o Bolsonaro recorre primeiro ao STF, para que, então, tente barrar essa ação do Alexandre Moraes, é óbvio que ele sabia que ele ia perder. E eu nem estou aqui insinuando que ele fosse perder porque a denúncia fosse ruim, a ação tinha algum vício de origem, era ruim, enfim. Vamos imaginar o pior dos cenários, que ele perderia meramente por uma questão de corporativismo. Isso acontece em muitas cortes, aliás, acontece em muitos ambientes. Então vamos imaginar que ele de fato fosse derrotado só por isso, né? pela pior das razões. Ele sabe que isso poderia acontecer, ele sabe que isso iria acontecer, até porque ele é um político experiente. Mas, na verdade, o que ele buscou? Ele buscou mais um confronto e ele buscou, sobretudo, Paulo, exatamente mais um argumento contra, lá na frente, se perder a eleição, mais um argumento contra a legitimidade do processo eleitoral que vai ter Alexandre Moraes como presidente do TSE. Então, ou seja, Paulo, eu perdi, tem... diga, Constantino.
Paulo, repare que o Piperno fez exatamente o que fez a Foice de São Paulo e demais veículos militantes.
Então,
né?
Aí que não chegar.
Não respondeu de forma alguma, de maneira objetiva, nada sobre a denúncia em si. Eu quero saber o seguinte, é normal réu ser juiz e julgador e abrir inquérito de ofício sem Ministério Público? É normal manter os réus... os acusados, 2 anos, praticamente, sem acesso aos autos, seus advogados, é normal tudo que está sendo denunciado ali ou não? Porque o Piperno já abriu a possibilidade que, não, mesmo que ele soubesse que fosse pelo corporativismo, sim. E aí? Então, o corporativismo está acima da lei?
Não,
da Constituição?
Eu não disse isso.
Então, eu quero saber de você se não. As denúncias são adequadas ou não. Se as denúncias fazem sentido ou não. E se não, por que não? É isso que tem que ser debatido.
Sim.
E que a mídia não está fazendo, está ignorando.
Bom, primeiro que esse inquérito ele não está concluído. Então, em algum momento, provavelmente, todas as partes serão chamadas.
Não tem nada ainda.
Na defesa.
Calma. Não tem uma coisa, um relatório parcial, isso. Não tem nada.
Então, exatamente.
Então, abre
tem...
de ofício, ignora o Ministério Público, mantém 2 anos todo mundo no escuro. Isso é normal. Nós vamos fingir que isso é normal porque você não gosta do Bolsonaro.
Não é isso não. Agora, vamos voltar então ao início. Primeiro, em relação ao que eu disse do corporativismo, eu até disse que essa seria... Eu usei exatamente essa palavra, a pior das motivações que o STF poderia...
E foi a única.
Não.
E foi a
eu
única.
Eu não sei se foi...
Não,
você que está dizendo que é a única. Eu disse que seria a pior. E mesmo na pior, o presidente Bolsonaro teria motivos mais do que suficientes para saber que ele ia perder. Tá? Aliás, agora até recorre aí ao puxadinho dele, que é o PGR. Agora, Constantino... Você sabe muito bem, você também é experiente. Tá assim,
uma narrativa, né? Puxadinho.
Exatamente.
PGR não deve nem levar adiante isso. E é puxadinho do Bolsonaro.
Não,
quer dizer,
não,
o Aras
não.
Quer ficar bem com a turma do Supremo. É puxadinho do Bolsonaro.
Sempre foi. Talvez agora.
É.
Né, o mandato se aproximando do final. Porque, afinal de contas, o Aras também é um ser político. Ele sabe que não tem mais por que ficar tão próximo aí de alguém que tem, digamos, chances escassas de renovar o seu mandato. Então, ele toma atitudes estratégicas. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, é mais uma forma de se defender lá na frente, de exatamente colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral.
A legitimidade está em dúvida para todo mundo que está observando. Agora, antes de passar o VAR para o Serrão, de novo, fiquei na ausência de uma resposta objetiva. A denúncia que ele fez de abuso de poder é ou não pertinente?
Segundo o outro ministro do STF, o ministro Toffoli, não.
Ele vai se escorar no
resposta.
Ele vai se
e o outro que se aposentou, que chamou de inquérito do fim do mundo, e o Alexandre de Moraes de xerife. Então isso não é uma resposta, segundo o Toffoli. O Toffoli é advogado do PT e abriu esse inquérito. Ele é parte interessada. Eu quero saber o seguinte, segundo o Piperno...
Você está elegendo o Toffoli? Da mesma forma que você está dizendo que o...
Oi. Só um minutinho, que o Serrão gentilmente pediu a palavra,
claro.
Por favor.
Tecnicamente falando, quando você tem um inquérito que é aberto de maneira esquisita no lugar indevido E quando esse inquérito não dá acesso ao advogado para a ampla defesa dos réus, tecnicamente isso é regime nazifascista. Isso não é democracia. Então, se é essa democracia que alguns querem defender no discurso, essa é a democracia. É o governo do demônio e não o governo do povo. Porque o povo é supremo, o povo tem legitimidade, o povo elege, o povo quer o sufrágio universal, o povo quer a contagem pública de votos na eleição. Esse povo quer o regime democrático operando normalmente, ele quer justiça. Ele não quer judiciário, ele não quer rigor seletivo, ele não quer impunidade, ele quer um Brasil que funcione, que respeite, onde os poderes se respeitem, tenham equilíbrio. Agora, quando você tem uma juristocracia que se acha uma classe acima de tudo e de todos, a coisa não funciona. Isso beira um regime nazista. Então, é isso que Bolsonaro está questionando e muito corretamente.
Agora, Marco, em seguida o Pipo.
Tem uma questão aqui que a gente até já debateu na opinião, mas que é importante repisar. Qualquer advogado, qualquer jurista com um pingo de honestidade intelectual olha para os inquéritos, olha para a situação do Daniel Silveira, do Alan dos Santos e enxerga, Paulo, eu não estou falando de uma, duas, três, quatro, cinco nulidades. É uma explosão de nulidades. É explosão de violação de regras do ordenamento jurídico. É criação de regra nova para o caso específico na seara penal e processual penal. Quer dizer, não dá. O Piperno gosta da honestidade intelectual do Ives Gandra da Silva Martins quando fala sobre a teoria do domínio do fato no caso do Dirceu, só que ele não consegue enxergar o lado oposto. Ele não denuncia o que é errado agora, porque é a favor do time dele. E é contra um time de pessoas que estão apoiando o governo federal. Isso
você
é feio.
Você viu a resposta do ponto de vista... Aliás, a celeridade impressionante, né, de já ter arquivado. Mas você viu a resposta do Toffoli? Segundo ele, segundo o advogado do PT que está lá no Supremo e que bombou duas vezes tentando virar juiz, né, é na linha do Piperno. É o seguinte, é a hermenêutica, a elasticidade interpretativa vale tudo. O juiz nunca... terá cometido abuso de poder, segundo essa interpretação do Toffoli.
Só para dar um exemplo,
é assustador.
E só para dar um exemplo sobre a falta de previsão das sanções impostas ao Daniel, uma delas é não dar entrevista. Não tem, não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro. Ele criou uma regra. Eu estou dando um exemplo só, um inciso, uma linha lá solta. Não existe nada. Então, o que deixa a gente um pouco preocupado com essa situação toda é que o cara perdeu a noção do limite. E o Piperno ele só precisava falar isso, porque qualquer um pode ver, não precisa ser direita ou esquerda. Estou falando eu aqui como ser humano e o Piperno como ser humano, olhando para um ser humano abusivo e falando, esse cara está abusando do poder que ele tem. É só isso.
E de novo, Piperno, o uso arbitrário e totalitário da lei...
que na fila aqui estava o Piperno, por favor.
Não, por favor, senhor, termina.
Não, só para resumir. O uso arbitrário e totalitário da lei configura um regime nazista, antidemocrático. O brasileiro repudia o nazismo. Nós não aceitamos esse tipo de regime por aqui. Da mesma forma como essa exagerada juristocracia, esse ativismo judicial, ele não é legítimo. A gente quer política, a gente quer os poderes executivo e legislativo cumprindo o seu papel, com o judiciário também, que tem que fazer o papel dele, cumprir a lei, não permitir a impunidade, evitar o rigor seletivo contra os inimigos do Estado. Esse é o papel da justiça. O que foge a isso é injustiça, é vingança. E nós não aceitamos o regime da vingança.
Piperno.
Bom, concordo em parte com você. Aliás, você tem muita razão quando diz que o povo brasileiro não aceita mais regimes autoritários. Já bastam os 21 anos aí. Agora, só uma coisa, Constantino e Marco. O presidente Bolsonaro, ele não está há 2 anos de inquérito sem poder consultar os autos, né? Sem poder consultar a denúncia.
Outros réus, sim.
Sabe por quê? O presidente Bolsonaro, ele foi incluído nesse inquérito depois os outros réus não, mas o presidente Bolsonaro ele foi incluído nesse inquérito depois daquela leviandade, daqueles ataques levianos, sem provas, contra as urnas eletrônicas, que isso aconteceu
existe
em
ataque
julho,
à urna.
Como é que
julho,
são agosto, como é que ataque são ataques levianos sem prova? Se ele foi denunciado justamente por ter vazado um inquérito sigiloso da Polícia Federal, que não era sigiloso.
Não,
quer dizer, isso ele vai lá e traz a informação de que houve uma invasão hacker no sistema.
Isso não é verdade.
E aí atiram no mensageiro.
Bom, primeiro, que ele foi incluído nesse inquérito das fake news porque ele fez uma acusação sem provas. Né? Isso é uma coisa. Isso em julho do ano, agosto do ano passado.
Pausa um minuto. Onde é que está no Código Penal brasileiro,
você não pode falar
no CPP, onde é que está no Código Penal o crime de disseminar mentira? Eu adoraria saber.
Provavelmente.
Senão eu te dou ordem de prisão agora. Se eu tivesse o poder do Alexandre. Preso, senhor Piperno.
Eu quero dizer uma coisa. Eu não duvido nada que se o Bolsonaro ganhar a eleição, vocês tentem isso de novo. Então é o seguinte, mentiu.
É uma palhaçada, então, Piperno. Nós temos aqui que ser coerentes e cidadão acima de tudo. Vocês, ainda por cima, vivem neste país. Se você não se preocupar com isso a médio e longo prazo,
me preocupo,
quiser
Constantino,
só mirar no Bolsonaro,
Constantino.
Eles vão estar criando um monstro.
Ô, Constantino, eu me preocupo, você sabe por quê? Porque o meu lado já apanhou muito, o seu não. O meu já
mas
apanhou muito.
Mas ele tem esse negócio de time.
Mas aí,
que lado?
Eu quero
que
dizer
lado,
o seguinte.
O Piperno, que lado é esse? Ele volta pra ditadura.
O lado que fazia oposição.
Vladimir Herzog, que vai contar uma história agora.
Vou contar. O Lourenço de Afer, ele não
a
gosta.
A história da praça.
Você sabe o que você não gosta?
Ele conta a história
de
nome de
você,
praça.
Você é cúmplice daqueles caras. Você é cúmplice. Você é cúmplice desse.
Eu tô denunciando abuso de poder. Aqui,
que
abuso pra todo
de poder.
Mundo.
Eu tô tentando explicar
e você
está
falando que não teve abuso.
Não tem,
é você
não
que está fechando
abuso,
os olhos para isso.
Até porque há um inquérito. O inquérito, por exemplo, ele pode ser arquivado.
Ah, pelo amor de Deus, Piperno, já teve gente presa sem nenhum tipo de fundamentação.
O
presidente da República.
A procuradora-geral mandou arquivar. Não tem Ministério Público no processo. Depois o Aras deu uma lavada, né? O que você diz que é puxadinho
isso.
Do Bolsonaro.
Então, ou seja, esse inquérito pode ser, inclusive, arquivado. Até aqui não tem nenhuma irregularidade no que tange ao presidente da República, que foi quem tentou acabar. O presidente da República que ingressou no STF, ou foi a minha avó.
Não, ele
entrou. Só que aí vem a questão da legitimidade. Não pode ocorrer um inquérito que é indevido, porque isso aí... De novo, vou voltar lá, hein? Isso é característica nazista.
Quem é que vai resolver se é ou não um inquérito indevido?
Posso só? Paulo.
Só o Ministério Público, cabe a ele, cabe a duas categorias abrir inquérito aqui no Brasil, a polícia ou ao Ministério Público. Então, elas deveriam se pronunciar antes, não é o juiz que manda abrir inquérito.
Quando você está diante de nulidade, Paulo, é muito simples, a gente está falando aqui de uma quantidade significativa, relevante de nulidade no âmbito desses inquéritos com relação aos investigados e tudo. Você pega o maior traficante, assassino, o cara mais insano da República Federativa do Brasil e ele vai ser acusado e vai correr um processo penal contra ele. Se tiver uma nulidade, Paulo, uma pequena nulidade no processo dele, no STJ cai e ele volta a andar livremente. O que a gente está vendo é de tamanha bizarrice que... Eu estou falando de uma penca de nulidades. É nulidade que não acaba mais. E
jurista
o órgão,
vamos lá.
E o órgão que deveria cuidar...
Exatamente disso.
Não, é que você eu acho que é cegueira ideológica o que está acontecendo aqui. Você não está conseguindo apontar algo óbvio, algo auto-evidente.
Não, já apontei algo óbvio.
E o Supremo Tribunal Federal solta muito traficante com base nisso que o Marco falou.
Vamos lá, Constantino.
Nulidade de processo.
Poxa, vai dar um diagnóstico agora. Você está com uma patologia grave, cara. É, Bolsonaro está te deixando obcecado e está te cegando para tudo mais. A tua visão está ficando turva. Você está cheio de sintomas aí por conta dessa obsessão antibolsonarista.
Você está com sintoma, Piperno?
Não, eu não tenho nenhum sintoma. E
bolsonarite,
aliás,
será?
Ele tem, inclusive... aí que está o negócio. A bolsonarite é o medo cada vez mais evidente de ser defenestrado. Aliás, faltam 200 e poucos dias para ele ir embora e entrar... pro lixo, pro rodapé da história. E aí,
ele
Constantino...
Ele conta os dias.
Claro que eu conto. Pô, mas isso eu tenho que contar, porque isso...
Olha aí a prova da patologia.
Não, a gente tem que contar, porque, sabe, tem que, enfim, defenestrar logo isso aí pelas urnas, pelo voto. E aí, pelo voto, né? E quem ganha, leva, Constantino. Não é aquela coisa que você falou. Tá aí, olha, se o outro ganhar é porque é fraude, então não aceito.
É isso aí. Temos que pedir transparência, isso, pública, ou quem seja, ganha leva.
O que é que vale?
Quem teve mais voto, quem teve mais voto com pessoas reais e capacitadas a votar votando, tem que levar. É
o que
é
que vale a dizer que se a justiça eleitoral não aponta qualquer um que não seja o Bolsonaro na tua ótica, aí tem fraude.
Consta, segura seu comentário. Segura seu comentário um minuto, Constantino. Eu vou para um rápido intervalo comercial. O negócio está pegando fogo por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.
Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado e plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Torcedor roxo viveu de tudo nessa Champions. Vibrou e viu o melhor futebol do mundo na HBO Max. Todos os olhos estão em Paris para a final da maior Champions League de todos os tempos. É Liverpool contra Real Madrid e nada mais importa. Dia 28 de maio, você acompanha tudo ao vivo em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Posto por indicados pelo Lula, pela quadrilha do PT, e sabatinados por um congresso sobre Mensalão e Petrolão, essa turma está agindo para favorecer um candidato que encontraram nulidades, inclusive no CEP, para cancelar condenação em terceira instância do Lula, enquanto que estão perseguindo e criando crimes novos qualquer aliado do presidente Bolsonaro, né, para derrubá-lo. Então, isso está muito visível. A questão das pessoas sérias nesse país não é essa. É o que fazer quanto a isso. Essa que é a questão. Até aqui, qualquer pessoa sensata e honesta chegou. Então, é muito triste a gente ter que ficar perdendo tempo para dizer o óbvio, que todo mundo já sabe. O que fazer é que é difícil, porque aí é complicado mesmo. Agora, o Piperno deve estar com pressa para se arrumar aí para o casamento lá, para degustar das benesses da elite.
O camarão lulista, pistola do Lula. Né? Hoje, hein, Piperno? Você vai ter Lula com chuchu no prato?
Eu não fui convidado, mas é possível que apareça o Lula com chuchu. Agora, eu queria dizer só uma coisa, porque é claro que todo esse discurso aí do Constantino, ele está inserido num outro contexto, num contexto golpista, né?
Nossa.
Então, é mais um pouquinho de fermento daquele bolo do golpe que estão preparando no final do ano.
Achava que era o ovo, agora é bom.
Não, o ovo da serpente que está sendo chocado é outra coisa. Mas também entra na mesma família.
Onde está o golpe, Piperno? Você está falando de uma projeção, que você acha que vai invadir o Congresso?
Então, eu quero dizer o seguinte...
Onde está o golpe em pedir mais transparência para as urnas?
Posso te...
Em condenar inquérito aberto de ofício... Sem Ministério Público, em reclamar que réus não estão tendo acesso aos autos pelos advogados há 2 anos, em dizer que o presidente Bolsonaro não fez nenhuma fake news quando trouxe um inquérito da Polícia Federal sobre um hacker que, de fato, esteve passeando pelo sistema. Onde é que está o golpismo nisso, Piperno?
A mentira dele em relação a essa história do sistema...
Qual?
Foi quando ele disse que houve fraude, por exemplo, em 2018. Então ele já falou um monte de coisa em relação a isso. Mas não era nem esse o meu ponto. É que você me fez tantas perguntas, mas vamos lá.
Você sempre sai, você não aponta uma coisa objetiva.
É, que eu não estou conseguindo falar, né? Mas vou tentar. É, você, por exemplo, quando enfim, o presidente faz esse movimento contra Alexandre de Moraes, como fez ontem, e é de fato o alvo recorrente, é óbvio que ele está mirando aquele que vai ser o presidente do TSE no momento da eleição. Porque, como você mesmo disse, em outras palavras, né, você disse que, por exemplo, se o Lula vencer, é fraude. Se o Lula vencer, é golpe. Como a gente tem hoje, no horizonte, só 2 candidatos com chance de vitória, você está dizendo que se um deles vencer, é golpe. Então só resta o outro. Ou seja, nem precisamos fazer eleição então, porque o Bolsonaro já ganhou.
Esse seu malabarismo é para dizer justamente o contrário do que eu estou dizendo.
Você
disse... Você que estão escancarando um golpe que se continua assim.
Você disse que se o Lula ganhar...
Rejeitaram as sugestões todas das Forças Armadas e depois insinuaram que elas são...
Não rejeitaram, isso também não é verdade. Olha só a composição. Não é verdade. Responderam às 88 perguntas que as Forças Armadas fizeram. E detalhe, a comissão continua lá.
Soltaram Lula. Lula está elegível com base numa tecnicidade jurídica do CEP de
mas esse
julgado.
Capítulo já
e Bolsonaro.
Você disse que se o Lula vencer, é golpe. Você falou isso antes de ontem. Você falou
isso antes de ontem. O que ele falou não foi isso.
Que tem um QI mínimo.
E você disse isso antes de ontem.
Não, foi isso,
entendeu
não.
Exatamente o que eu disse, Pipe. Se você quer tirar do contexto para se blindar...
Não, você falou isso. Você virou praticamente o Rodrigo
Constantino.
Não, o que ele falou é que sobre a desconfiança gerada sobre a rigidez do processo eleitoral.
Eu falei o seguinte, inclusive, antes de ontem. Eu disse para você o seguinte.
Existe uma desconfiança que paira sobre a independência...
Pergunta para você, se a gente tiver um cenário
do TSE. Em
que ele lidera a pesquisa, lidera a boca de urna e tem mais voto, você falou que assim mesmo é golpe.
Não. Isso não é nem o debate.
Peraí, Serrão, só um minutinho. Marco, por favor.
Não, porque não tem...
Claro que é o debate.
Não, você está criando um espantalho aqui de novo. Não existe esse debate.
Existe.
O que existe é a suspeição de Alexandre de Moraes... A suspeição do presidente, do futuro presidente do TSE, que já mostrou lado, já mostrou antipatia, já mostrou que não tem condição de presidir o tribunal.
Eu acabei de ler aqui o presidente falando em praça pública que não vai cumprir
a
determinação do Alexandre Moraes.
Se o Alexandre tivesse um pingo de respeito pela democracia, ele não assumiria o tribunal. Exatamente por conta disso. Se fosse uma postura republicana, vamos supor que se eu fosse o Alexandre de Moraes e eu tivesse antipatia com o presidente da República...
Se assumia.
Em respeito à população brasileira, eu não assumiria.
Você mandava caçar.
Imagina.
Você é bolsonarista,
Marco
Menelaz. Com advogados do PT... Com o advogado do Lula, ele disse numa live que não iam permitir que repetisse nas próximas eleições o que aconteceu em 2018. Eles criaram uma narrativa pipérnica de que houve ali milícia digital, papapá, fake news, papapá, e por isso Bolsonaro ganhou. E que ele, como presidente do TSE, não ia permitir a repetição disso. Isso é um cara imparcial para ser presidente do TSE na eleição?
Serrão, chama o VAR aqui para mim.
É, tem que chamar o VAR porque a questão tem que ir no ponto essencial. O grande golpe aqui no Brasil é o desrespeito à institucionalidade, é o desrespeito à legalidade. O princípio do sufrágio universal, a democracia, pressupõe o voto livre e direto, pressupõe a contagem pública do voto. Então, a discussão relevante que tem que ocorrer no Brasil é...
O nosso sistema eleitoral de urna eletrônica é muito bom, mas ele pode ser e deve ser melhorado, porque ele tem que ter a contagem pública de voto. O voto eletrônico não é contagem pública de voto. É o dogma, é o trâmite sigiloso eleitoral de bit e byte. Isso aí não é o voto materializado. Então, para o voto materializado, nós temos que ter a impressão do voto. E nós temos que fazer uma campanha, sim, para ter o voto impresso pela urna eletrônica, para ter a contagem 100% na própria sessão eleitoral. Esse é o debate que nós temos que levar. Não adianta ficar fazendo crítica leviana ao sistema eleitoral nem à urna eletrônica. A gente tem que apontar a solução para ter a segurança eleitoral efetiva. Se e aí não, sim, o resultado eleitoral vai ser proclamado dentro da legalidade lá, e da segurança. Isso,
você está querendo melhorar um sistema depois do Brasil virar Argentina num golpe. Esquece, a coisa é muito mais
do golpe. Pode ser que dê tempo. É que a classe política nossa, a classe política vagabunda, ela aceitou a tese falsa, ela embarcou na discussão errada sobre o tema e ela não teve coragem de melhorar. Já foi, porque foram idiotas.
Pelo Congresso
do isso, já foram idiotas. Definiram errado. Então a gente tem que apontar o erro e a solução certa. Eu estou apontando a solução certa. Nosso papel como analista é esse. E não fazer papagaiada aqui.
Barroso foi no Congresso. 6
da tarde desta quarta-feira.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Os grupos da Copa do Mundo do Qatar estão definidos. E a seleção da Bélgica conheceu seus três adversários da primeira fase. Canadá, Marrocos e Croácia acompanham o grupo e prometem dificultar a vida dos Diabos Vermelhos em busca da classificação para o mata-mata. Dentre os nomes que devem defender a seleção, a mesma base da fantástica geração que empolgou torcedores e aficionados por esporte nos últimos anos. De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku devem compor o elenco comandado por Roberto Martínez e dar um ar de esperança para uma possível e inédita conquista de Copa do Mundo. Tendo a melhor geração de sua história, a Bélgica ainda não conseguiu fazer com que a base estrelada transformasse eliminações em títulos. Na Copa de 2014 caiu para a Argentina nas quartas, na Euro de 2016 não teve o suficiente para derrotar a seleção do País de Gales, caindo nas semis para a Copa do Mundo de 2018 na França e, posteriormente, sendo eliminado na Euro de 2021 para a Itália, também nas quartas de final. Com fome de título, os Red Devils chegam ao Qatar querendo espantar a má fase e colocar de vez o nome da Bélgica na história do futebol mundial.
Torcedor roxo viveu de tudo nessa Champions. Vibrou e viu o melhor futebol do mundo na HBO Max. Todos os olhos estão em Paris para a final da maior Champions League de todos os tempos. É Liverpool contra Real Madrid e nada mais importa. Dia 28 de maio, você acompanha tudo ao vivo em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News.
Confere aí o que rolou no Morning Show desta semana.
Eu quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver.
E disse que poria o rosto, a cara no fogo.
E aí, gostou? Se liga, o programa completo está disponível no Panflix e no canal do YouTube.
O viés, a postura partidária de um Supremo Tribunal Federal que soltou o cara que os indicou, que é ladrão corrupto, julgado em três instâncias por base em filigranas, enquanto cria lei para perseguir aliados do presidente. A mídia, que tomou partido porque quer ver torneirinha abrindo de novo. E mais um bando de gente de grupo de interesses obscuros, né, que quer a volta da roubalheira do PT, que está agindo aí para derrubar o presidente e manietar a eleição. O golpe está em curso. As Forças Armadas se manifestam, dão sugestões, fazem críticas, apontam os pontos fracos e são recebidas com escárnio, com ironia do presidente do TSE, Fachin, com trocadilho infame, né, e a insinuação de que são capachos do presidente, a instituição que goza de maior prestígio no Brasil, segundo as pesquisas. Então está tudo muito claro o que está acontecendo. Essa turma pode tentar dobrar a aposta, achando que vai todo mundo ficar passivo observando. Vamos ver.
Para fechar, Piperno.
Não, há de fato, sim, um golpe em curso. Um golpe de gente que tenta atropelar o STF, já foi feito isso. O presidente, né, no 7 de setembro aqui mesmo, tomou essa iniciativa, né, ele que liderou aquele movimento, ele que disse que não ia mais cumprir determinações de um dos ministros do STF. Os seus seguidores, por exemplo, tentam atropelar, por exemplo, o TSE. As Forças Armadas, que participam, sim, da Comissão de Transparência das Eleições, que não foi, enfim, dissolvida, está lá. Ainda existe essa comissão, tão criticada nos últimos dias. Encaminhou, inclusive, 88 questionamentos, foram todos devidamente respondidos. Então, de fato, e agora, com esse último ato, tentam, inclusive, lançar dúvidas em relação, mais uma vez, né, ao ministro que vai presidir o processo eleitoral.
Nossa, é tão autoritário não poder lançar dúvida numa democracia.
A crônica do golpe
isso
anunciado,
daí é totalmente
ela vai sendo montada.
Você não pode ter dúvida, Paulo. Você tem que acreditar em todo mundo. É isso que ele quer. Não, ele quer um regime coletivista e, assim, os amigos dele são os senhores da razão. É isso que ele quer.
O nosso Antônio Conselheiro do Jardim, de novo,
né? Temente a Deus. Que chega lá e reza com terço ou para Jesus, alguma coisa assim. O Piperno coloca uma imagem da urna eletrônica e uma foto do Barroso e faz amém e reza, porque é sacrossanto. Não pode nem criticar,
não pode colocar em dúvida. Não pode ter dúvida.
Eu tenho
a razão está aqui.
Já tive muitas críticas em relação ao lavajatismo do ministro Barroso. Não sou um defensor do ministro, um ardoroso defensor, mas eu acho que em relação ao processo eleitoral, ele faz, sim, uma gestão bastante importante e de blindar uma das cortes do Brasil.
Marco, mas nesse caso específico, as regras do jogo estão colocadas já há algum tempo e participa quem quer, né?
Participa do jogo quem quer, Paulo. Agora, a insegurança de você ter na presidência do TSE um ministro ativista, um ministro que não respeita a liturgia do cargo, um ministro que demonstra publicamente, de maneira inequívoca, que tem algum tipo de briga interna com a presidência da República na figura do Bolsonaro, você vai me desculpar. Qualquer pessoa com dois neurônios enxerga isso e sente algum tipo de desconfiança. Ora,
até porque teorgeriza a figura do Bolsonaro é muito difícil.
Só ele que tá, assim, ele deve estar comendo pipoca vendo isso daí. Ele tá adorando, porque o pessoal que fala de ameaça à democracia tem dois grandes grupos, o pessoal do TSE e o pessoal da esquerda festiva aqui, Caviar, que é a esquerda pipérnica. Eles estão amando isso daí.
Eu gosto
de eleição. Gente tá tentando colocar um pingo de razão na discussão para falar, gente, tá errado, esse cara tá na presidência do TSE.
Eu gosto de Serrão. Um tweet para terminar. Quem cumpre ordem ilegal é criminoso ou conivente com o crime. A gente não pode ser conivente com a cleptocracia brasileira.
Muito bem, um tweet para cada um. Vai lá, Piperno.
Não, eu acho que um homem, um voto. Quem ganhar, leva. E, infelizmente, eu vejo que isso corre sério risco.
Consta para fechar, vamos lá.
Sério risco.
Falta vergonha na cara desses militantes esquerdistas disfarçados de ministros supremos.
Muito bem. Senhores, no início do programa de hoje, inclusive, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar à frente de Lula já no primeiro turno. A gente não perguntou para vocês se ele ganha as eleições. A gente quer saber se ele passa no primeiro turno. 92,1% das pessoas que foram no portal da Jovem Pan News votaram, participaram da nossa enquete e disseram que sim, que na avaliação deles o Bolsonaro vai ficar à frente do Lula no primeiro turno e 7,9% respondeu que não. Aliás, fazer o registro aqui, agradecer a todas as participações. Nós estamos com um número altíssimo de participações no Portal da PAN e é sempre bom avisar por aqui. Essa enquete continuará aberta no portal da Jovem Pan para você ir lá votar, participar, caso não esteja nos assistindo ao vivo nesta quarta-feira. São 5 horas e 58 minutos agora. Senhores, acho que terminamos por hoje, né? Foi quente por aqui. A direita rachou, Piperno.
Não rachou, não. Pois é, Moro e Bolsonaro.
Não rachou nada, não.
Que situação, hein, Serrão?
Aqui, não.
Ah, que é isso. Olha, lembrando, hein? Um milhão de inscritos no site do 3 em 1, hein? Estamos chegando lá, hein? 1 milhão, hein? A luta do milhão. 1 milhão de inscritos. Vai lá. Dá o like e escreve lá. Vamos lá.
Fala, Consta. Temos um tweet.
Não tem nada a ver com direita e esquerda mais, Paulo. Tem a ver com quem quer respeito às regras do jogo e com quem quer o arbítrio supremo.
Regras do jogo, respeito.
Eles concordam. Até parece, né?
Legalidade é a palavra.
Eu vou te dar uma notícia.
O
Ciro não vai ganhar.
Um voto. Quem ganha, leva.
Vou te dar uma notícia. Ciro não leva.
Piperno, mais tarde tem casamento, hein? Gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde, ao vivo na Jovem Pan. Você continua com a programação toda da Jovem Pan News, agora com os pingos nos is. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Deixa eu trazer a escalação para o nosso programa de hoje. Estão aqui José Maria Trindade, o Guilherme Fiuza. Hoje, excepcionalmente, não teremos a companhia da Ana Paula Henkel, que não está com a gente. Quem está conosco é a Cristina Grêmio e também o Roberto Mota, hoje mais uma vez aqui completando o time. Vamos aos destaques do programa de hoje. Toffoli rejeita pedido de investigação de Bolsonaro contra Moraes. MTST invade propriedade em Montes Claros e acaba expulso por moradores. E tem o casamento de Lula e Janja em plena quarta-feira. Isso e muito mais para você a partir de agora, em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.